Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 31.
Pages.
Seria abusar da sua bondade. Percebo a sua fadiga. Diga antes a minha comoção. Era há muito tempo amigo de Lourenço. Conheci-o apenas. Com extraordinário. Sim, extraordinário. Aqui me permite, irei ver minha filha. Prefere esperar-me aqui ou velar uma hora lá em cima. Cumprirei o dever de velar até meia-noite. Obrigada, subamos então. Obretanto, a filha de Vossa Excelência precisar que eu vá chamar um médico ou... Ela está bem rodeada. Para estas coças não há médicos. Ó, tem Mipo. Esse cura matando, tem a bondade de seguir-me. Como da primeira vez, ela recomendou cuidado com a escada maquinalmente, limpando os olhos do choro. Em cima na sala dos armários, havia roupas em desordem, revolvidas à pressa, e ao fundo do corredor a janela aberta para o luar desenhava um quadro argêntio cortado em diagonal por um galho escuro do hibisco. O quarto de Lourenço estava aberto. Claudino entrou e na dona casa acompanhou-a até a ábrea do leito. Veja como ele parece dormir, toda a agitação da fisionomia se transformou, logo após o 265. Passamento na mais pura serenidade. Isso serve-me ao menos de consolação. O senhor disse que o conhecia apenas. Se tivesse sido seu amigo íntimo, deveria adorá-lo. Era um crédulo, ora sensível, um idealista. Nunca imaginei-lhe que me pudesse morrer dentro de um segredo. Porque para ele a mentira não existia. Toda a gente era leal. Corria como uma criança para as ilusões, grato ao menor afago. Quem sabe se não foi por uma ilusão que ele morreu. Claudino sentiu que as pupilas da tia de Lourenço se fixavam nele interrogativamente. Ele disfarçou com uma frase banal. Sim, sim. É desta cansado. Vou ver minha filha. Daqui a pouco estarei à sua disposição. Permita-me retire um momento. Oh, minha senhora, ela saiu. Claudino fica pensando realmente. É espantosa a perspicácia das mulheres. Esta senhora descreveu-me a alma do sobrinho como se a tivesse visto ao espelho. E não podia deixar de ser assim. Ele era ora idealista, um sensível, um crédulo, verdadeira alma de artista, ainda não arranhada pelas asperezas da luta pela vida. Assim, bem se compreende que a beleza de Coro tivesse fascinado com toda a sua graça mórbida e sedutora, fique ele corresse, sem refletir, ao seu primeiro ácino, como as crianças correm para a ilusão. 266. O Hera, ao menos sem ter conhecido o desengano, murmurando seu nome, na suposição de ser amado. E nascia-lhe agora no cosmo uma piedade imensa por aquele moço, sacrificado pelo acaso em seu lugar. Parecia-lhe uma hipocrisia lhe a lastimá-lo, quando aquele sucesso devia o ar que estava respirando e o gosto inigualável de poder dizer: eu vivo, eu penso, eu amo. Claudino suspendeu a corrente dos seus pensamentos e ficou um momento parado, como para descortinar qualquer dúvida que surgisse no fundo da sua imaginação, ainda vaga e indistinta. Ele não tinha a fé limitada que tivera o outro. Conhecia os embustes do mundo, era desconfiado. Em frente àquele corpo inerte e àquela desgraça irremediável, assalta a ideia de ser impossível, de ser uma ingenuidade quase fantástica, o ter Lourenço corrido para uma entrevista sem estar previamente, e por várias circunstâncias, prevenido para ela. Nenhum homem, mesmo mais idealista, acredita que uma senhora o chame com condições tão excepcionais, sem que antes se tenham encontrado seus olhos no mesmo desejo amoroso e vernente. Agora que já não sentia nos braços o calor do corpo de Cora, nem lhe via a comoção dos olhos inundados, podia analisar mais livremente a situação. Onde estará a verdade? Estivesse onde estivesse, seria justo que, depois de ter enterrado aquele pobre iludido, ele continuasse a gozar o amor da 267. Mulher que o matara, embora inconscientemente. E teria essa mulher sido sincera, absolutamente sincera para com ele? Só uma coisa lhe poderia provar. A carta de que ela lhe falara, a carta escrita a Lourenço e que ele deveria ter recebido, como o desgraçado Lourenço receberá a sua. Entretanto, onde estava essa carta? Claudino começou a passear, pensativo, pelo quarto. Recompunha os fatos. Tinha saído nesse dia muito mais tarde do que o costume, e estava por isso habilitado para assegurar que tal carta não lhe entrara em casa, nem levada por mão. próprio lhe dizer. Nem pelo correio, nem pelo diabo. Ocorreu-lhe então que a mensageira, essa velha tia Antônia, que ele vira apenas uma vez, furtivamente era lugar de se dar ao trabalho de vir à sua residência na rua Costa Bastos, tivesse ido de preferência ao seu escritório comercial por ser mais perto. Deveria ser isso. Tal suspeita serenou-lhe há pouco. Verificaria o caso de manhã, o mais cedo que lhe fosse possível. Agora impacientava-se pela verdade. Mas onde a encontraria? Toda a gente pensa que traz a verdade dentro de si e ninguém a conhece. Há um minuto ele tinha uma convicção. Agora já tinha outra. Que o esperaria de ali a alguns instantes, se por um milagre aquele morto ressuscitasse e lhe fizesse do seu amor uma confidência completa, então poderia julgar. Acreditava na voz dos homens. 268. Mais que na das mulheres. Mas o morto não acordaria jamais daquele sono, nem ele acreditava em milagres, que reputava frutos do charlatanismo, da escamoteação ou de bem combinadas experiências de física. Na sua educação não tinham colaborado mulheres. A mãe deixara-o apenas recém-nascido, o pai o ótimo no criado sem crendices nem preconceitos. De resto, ele não tinha curiosidades intelectuais. Queria viver no presente e pelo modo mais confortável que lhe fosse possível. Lembrava-se que uma vez, em pequeno, contando-lhe alguém que um certo Simão, contemporâneo, diz, fazia falar o seu burro, o seu cão, o seu gato e a sua cabra. Tudo o que lhe aprovesse, em qualquer língua, e que esse mesmo taumaturgo transformava sua vara inerte de nogueira, cortada como todas as varas mágicas, à meia-noite do terceiro dia da lua nova, com uma faca nova também, suma serpente vive e temerosa e que, com o simples farto de a espetar na terra, a fazia num relance enramar, florir e frutificar como a mais fecunda árvore dos nossos pulmares. O avô, vendo-o impressionado, interrompeu a narração a um circo da cidade nova, onde um ventríloco fazia dizer a um pouco o preto e anafado deliciosos versos de Mocete. Voltando para casa, o avô explicava a lei. Era assim que Simão fazia falar o seu burro, o seu cão, o seu gato e a sua cabra. Bichos, aliás. 269. Mais espertos do que o suíno, que nos apresentou este palhaço. Não acredites nunca nas coisas que não entendeis, porque assim darás fraca a ideia da tua razão. E quanto às árvores brotadas e escolarizadas em um minuto, não são milagres as da antiguidade, mas artes que ainda hoje exercem certos homens da Índia, denominados faquires. O avô gostava de varrer e dar uma imaginação a poeira da dourada das crescrenças e das ilusões. Por tudo isso, mais extraordinária lhe parecia agora sua situação. Não acreditando em fantasmas nem em casos sobrenaturais, sem curiosidade pelos vê-los segredos mais cultos da natureza, como explicar a si próprio a visão daquele dedo de velho, alta noite, na sua sala deserta, e o segmento da história iniciada por ele. Como compreender a audição da Sunanata à minha noiva, na hora exacta da morte do seu autor, e justamente, no instante em que a sua confiança ia ser traída. Afigurava-se que se o avô viesse antes a Índia daria a abrir-lhe o coração atônito, embora com a certeza de não ser esclarecido. Como a ignorância se é suave e deleitosa. Percebia agora que o tempo passado no cumprimento de deveres materiais, conquanto às vezes ativos, era o melhor da vida. Os dizeres simples das suas cartas comerciais, os seus livros de deve e haver, as suas cifras positivas, sem embustes nem mistérios, como tudo isso era bom e honesto. 270. Haver quem se cansasse correndo atrás de ideias e de fantasmagorias, sem visar outra recompensa senão a glória. Pobres doidos. De que se servira a Ourenço consumir o seu cérebro e a sua alma em estudos profundos e demasiados, chegar a considerar-se por isso um ente superior, se tinha de morrer como poderia morrer bruto, por uma ofensa física. Ló a mão. Relgo a mão. O destino ou a sua comadre fatalidade preparam trantramas bem singulares. Se em vez de terrem a Lourenço decepado a mão, lhe tivessem cortado um pé, ou vibrado uma punhalada no peito no acostas, ele não se teria deixado morrer se o golpe não fosse mortal. A ideia de nunca mais poder percorrer o teclado do seu piano com os seus desdesde dos fascinadores tirara-lhe forças para a reacção. Antecepto de estupidez desdefende melhor os indivíduos de qualquer acidente, mesmo mais na natural, do que o talento e a imaginação. Depois, os anos têm o atilamento natural da espécie, um certo instinto que os faz fugir do perigo, enquanto que os homens intelectuais se deixam enganar facilmente. Lourenço, quando abandonava a música, refugiava-se no livro. A filosofia e a harmonia dos mestres punham-no fora do ambiente como as outras pessoas. E o resultado fora aquela ingenuidade, aquela credulidade cega, que o levara à morte, sem reflexões, logo ao primeiro aceno de uma mulher. E mal pudera ele pensar que esse aceno era feito a outro. A outro. 271. Clarpaudino estremeceu, como se lhe competisse ter remorsos daquela obra do Acá. E por fugir de olhar para Lourenço, chegou-se à janela. O céu estava recamado de estrelas. Também eles, os longínquos astros, têm sido desde remotos séculos interrogados ansiosamente pela humanidade, desejosa de conhecer o seu futuro e o seu segredo. Não bastará a superstição à terra para rastejar, e ela deu ao seu corpo o répudio asas de águia com que se remontasse às regiões siderais. Dos simples pescadores da Caldeia até os tempos modernos, que infinidade de almas têm invocado os astros, nos temores da sua covardia. Lá estava radiando a linda Véspera, amante de Marte e filho de Saturno, ao mesmo tempo que a lua enchia o céu e a terra com a sua luz clara e untuosa. Oudino deixou-se ficar encostado ao umbral da jaela, olhando para a noite, a rever Cora no seu roupão laço, cor de marfim, desmaiada ainda entre os alnotadões de seda, ou a bater-se depois nos braços, com um desespero de mulher amorrosa. Fora a primeira vez que a vira chorar, e aquelas lágrimas cristalinas e grossas não lhe saíam do sentido. Renascia-lhe, com a memória do seu abraço Ziquiop contado quente do seu corpo, o desejo de a tornar a ver, de a interrogar repetidamente, sem de canso fazendo-a dizer tudo tudo. Para maior desespero, o beijo, sustado pela sonata, ficara como a queimar-lhe os beiços. Alguém entrava no quarto e chamava-o. Era a dona da casa. Não aceito seu sacrifício por mais tempo. 272.